Doutor Gabriel Freitas?
A gente trabalha um pouquinho.
É, se eu fosse falar tudo que está aqui, é coisa demais, doutor.
Não, mas
Ainda
tem.
bem, né? Doutor, então nós vamos falar sobre a dor, não é?
Sim.
E eu gostaria que você explicasse para os nossos amigos o que é esse fenômeno chamado dor.
Bom, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa bater um papo aqui sobre esse tema que todo mundo já sentiu, né? Pelo menos uma vez e provavelmente não foi uma coisa que alguém gostou de sentir, né? Bom, mas a dor, ela é um evento, né? Que ela só pode ser descrito por quem sente, por quem já sentiu, porque ela tem características subjetivas e individuais. Então, a dor é de quem sente.
Uhum.
Ela é uma experiência complexa e vai compreender vários aspectos da vida do indivíduo, aspectos psicológicos e sociais, né? E não deve ser reduzida apenas ao sofrimento físico. Então, pode ser uma dor até emocional. Mas, vamos lá, o que é o conceito da dor? A Associação Internacional de Estudos da Dor, ela define a dor, né? E o que é? É uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial dos tecidos, ou descrita, né, referenciada pelo paciente, em termos de tais danos. Cada indivíduo ele vai aprender a utilizar esse termo, ou seja, uma forma de explicar a dor a partir das experiências prévias que ele teve. Temos ainda que a dor ela é uma das principais causas do sofrimento humano, e se ela não for tratada de maneira adequada, ela acaba comprometendo a qualidade de vida das pessoas. E muitos estudos mostram que aproximadamente 80% da procura de um serviço de saúde é por causa de dor. No Brasil, ainda nós temos que até 40% dos brasileiros eles sofrem de dor crônica. Então, já é uma dor que dura mais tempo.
E é justamente ele perguntar qual a diferença entre dor aguda e dor crônica.
Dor aguda seria... Bom, a gente pode se basear no tempo de duração de dor para definir ela em dor aguda e dor crônica. Então, a dor aguda é relativa a um estímulo agudo, ela vai cessar após a remoção desse estímulo. Então, é um quadro doloroso, geralmente localizado, e a duração dela é curta, ela dura dias, um mês no máximo, né? Só que é importante lembrar que a dor ela é uma forma de defesa do nosso organismo. Ela serve para alertar, geralmente, que alguma coisa não está funcionando muito bem. Então, exemplos de dor aguda. Dor pós-operatório, queimadura, dor de cabeça, dor de parto, né? Quando a gente vai no dentista, dá uma dor, uma cólica renal. Já a dor crônica é aquela que permanece há mais de 3 meses. O indivíduo sente ela por um tempo maior. E ela se deve em grande parte a modificações que vão ocorrer no sistema nervoso central. A célula nervosa, à medida que ela vai recebendo o estímulo doloroso, que esse estímulo doloroso é persistente, ela vai sofrendo algumas alterações estruturais. Então, aí você tem um dano no sistema nervoso central. Geralmente, a dor crônica, ela tem uma causa desconhecida, ela é mal definida. E também, geralmente, a dor crônica, ela não tem aquela função boa que a dor aguda tem. Ela já não serve mais para alertar. Ela simplesmente está ali.
Então, a dor aguda é como se fosse um sintoma de alguma coisa que você está sentindo, né? De algum problema que você tem, né? É um sintoma,
exatamente,
né?
Alguma coisa que a gente sente naquele momento, alguma sensação, algum estímulo que está causando uma dor mais aguda.
Certo. Agora, doutor, é possível medir a dor de um paciente?
Claro, claro. É possível e é para ser feito. Existem muitos padrões e escalas de avaliação de dor, né, que classificam a intensidade da dor daquela pessoa. E a própria Organização Mundial da Saúde, ela trata a dor como quinto sinal vital. Ou seja, quando o médico vai lá, o enfermeiro vai lá e ele anota pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura, ele deve também anotar a dor. E o INCA, né, nosso estudo de câncer, ele diz que para a gente poder tratar bem a dor, a primeira coisa que tem que fazer é reconhecer ela e caracterizar ela. Então é muito importante que o profissional ele acredite na queixa e na dor do paciente. Porque trabalhar com saúde, muitas vezes o profissional está acostumado, né, a ver o paciente reclamando, se queixando e não dá muita trela para o que o paciente está dizendo. Mas saúde, além de conhecimento, ela também deve ser feita com amor, né? Mas como a gente mede a dor? Então, tem muitos instrumentos que medem a dor. E a escolha do instrumento, ele vai depender do nível do desenvolvimento do paciente. Se é uma criança recém-nascida, ou se até é um adulto entubado, ele não pode falar. Então, nesses casos, uma criança recém-nascida ou um paciente entubado, o profissional, ele observa, ele usa um instrumento que ele vai marcando, por exemplo, o movimento da face da pessoa, o choro, o padrão respiratório, a atividade motora, se ela está com sono, se ela só fica bem acordada. Então, é um instrumento observacional apenas, quando a pessoa não pode falar, não pode relatar a sua dor. Mas aí nós temos três instrumentos que são muito conhecidos para medir dor. O primeiro deles se chama escala verbal. O que é a escala verbal? É uma escala que tem cinco descritores: sem dor, leve, moderada, intensa e a pior dor possível. Então, é perguntado ao paciente qual desses termos melhor corresponde à dor dele naquele momento. O segundo instrumento que a gente tem é a escala numérica. A escala numérica, ela apresenta valores de 0 a 10. Muitas pessoas já devem ter passado por isso, ou quando foi em algum hospital ou procurar um serviço de saúde, o profissional perguntou, qual é a sua dor de 0 a 10? Então, 0 significa sem dor e 10, pior dor. E a terceira escala, que é a mais usada, se chama analógica visual, que ela é como se fosse uma régua, sem nada escrito. É uma régua de 10 centímetros, que não tem nada escrito, só que de um lado, de uma extremidade, está escrito ausência de dor, na outra extremidade está escrito pior dor possível. Então, aí a gente pergunta para o paciente marcar ali, naquela régua, onde melhor se localiza a dor dele, e depois a gente mede.
Doutor, pode continuar.
Tá, esses instrumentos, eles servem, né, tanto para a hora que o médico vai prescrever e também depois para reavaliar a dor. Só que numa pesquisa que eu fiz, eu vi que apenas 9% dos profissionais que eu entrevistei, eles usam escala de dor para medir a dor. Ou seja, não está sendo medido bem, portanto, não está sendo bem tratado também, né?
Agora, doutor, o senhor estava falando no início aí do nosso bate-papo que a dor depende muito da pessoa também. Muita gente tem, além da dor, problema psicológico, né? Parece que sente mais. E era justamente isso que eu vou lhe perguntar. Por que algumas pessoas sentem dor com mais intensidade do que outras? Parece que umas pessoas sofrem mais de dor do que outras. Às vezes estão com o mesmo problema, mas uma parece sentir mais dor.
Sim, sim. Bom, a primeira explicação para isso está no próprio conceito da dor que a gente já falou, né? É uma sensação individual, é subjetiva. Cada pessoa tem um limiar de dor diferente. Então, o que é limiar de dor? É quando a gente faz um estímulo em uma pessoa e esse estímulo começa a provocar dor. E o limiar de tolerância é quando esse estímulo chega numa intensidade tal, né? Uma intensidade de tamanho que o indivíduo não consegue mais suportar. Então, as pessoas, elas têm cada um diferença nesses lineares. E um outro ponto que é interessante destacar é que, às vezes, a pessoa está acostumada a lidar com a sua dor de modo diferente, uma questão cultural. Por exemplo, tem pessoas que, a qualquer sinal de dor, já procuram serviço de saúde, sai correndo atrás do médico. E tem outras que detestam ir ao médico, detestam tomar um medicamento. Então, não é muito que uma pessoa sente mais dor que a outra, é simplesmente a diferença no comportamento. As pessoas são educadas de maneira diferente, aprendem a suportar a sua dor ou achar que não devem sentir dor.
Doutor, é verdade ou mito que a mulher é mais resistente à dor do que o homem?
Não, isso é um mito, né? Como, de novo, cada um sente uma dor e a dor tem que ser respeitada. Não tem uma resposta assim, pontual para isso. Podem ser várias causas, hormonais, genéticas, de vida. Por exemplo, durante o ciclo menstrual da mulher, ela sente mais dor porque é um período onde a modificação hormonal acaba sendo maior. Só que tem uns estudos feitos com ratas grávidas que mostram que nesse momento da gravidez, as ratas, elas têm uma redução da sensibilidade de dor. Então, o fato é que em algumas situações as mulheres suportam mais, em outras situações suportam menos dor, dependendo do nível hormonal. Mas, na realidade, as mulheres são mais acometidas pela dor. Por quê? Porque tem muitas doenças e muitas situações que só a mulher sente. Por exemplo, fibromialgia, uma doença que causa muita dor. elas acometem 4 vezes mais mulheres do que homens. E tem também a dor do parto, cólica menstrual, que foi homem inocente. Então, as mulheres acabam sendo mais acometidas por estímulos dolorosos do que o homem. Só que aí, já aproveitando esse gancho que você fez, eu quero discutir uma coisa, um mito, acho que até mais grave do que se mulher sente mais dor que homem, não. É o mito de que criança não sente dor. Porque por muito tempo, os profissionais acreditavam que as crianças tinham uma sensibilidade à dor menor, não sentia muita dor, tinha um sistema nervoso desenvolvido. E hoje, neurocientistas e especialistas em dor, eles já mostram que o sistema nervoso é suficientemente desenvolvido para processar a dor antes do nascimento. Então, quando a criança nasce, ela já pode sentir dor.
Doutor, outra coisa, é preciso ter muito cuidado na hora de tomar remédios para dor por conta própria, né? Tem gente que toma por conta própria, é perigoso isso, né?
À vontade, né?
Isso é muito perigoso, né, doutor?
Isso é perigoso, sim. Mas, assim, ó, a gente tem que pensar que a dor é uma coisa boa, não vai ser difícil, né? Então, o principal problema de tomar medicamento por conta própria, no meu ponto de vista, não é nem de tomar medicamento, mas é de tomar ele muito tempo. Porque quando a gente toma muito tempo, a gente geralmente está mascarando uma condição mais séria, porque a dor, como eu disse antes, ela está nos alertando de alguma coisa. E a gente vai lá e toma um analgésico e para de doer. E faz isso muitas vezes. Por exemplo, uma farmácia, um farmacêutico trabalhando na farmácia, quantas vezes ele não se depara com o mesmo paciente que está fazendo uso de anti-inflamatório, por exemplo, uma dor no ombro, há uns 3 meses, sem parar. Né? Isso é muito normal. O que acontece? A pessoa está ali se agarrando no medicamento e não está resolvendo o problema dela de verdade. Uhum. Um caso muito peculiar também é a dengue, onde a dor, o paciente que tem dengue, ele sente uma dor por um longo tempo e é uma dor insuportável. O que a mídia faz, né? A mídia faz o paciente lá tomar paracetamol, que é o único medicamento que teoricamente pode ser usado. Só que o paracetamol, ele tem uma dose máxima diária. E se a gente pensar que uma pessoa leiga que está com dor, é muito fácil ela tomando um comprimido de paracetamol de 750mg de 4 em 4 horas, ela ultrapassa esse limite máximo de dose. Ou seja, pode causar um problema mais sério. Mas ninguém gosta de sentir dor e com certeza o farmacêutico está bem capacitado para orientar uma automedicação em alguns casos. É totalmente plausível. Inclusive as pessoas têm que... É melhor perguntar ao farmacêutico do que se automedicar sem nenhum conhecimento, né? Inclusive também um dos papéis do farmacêutico é orientar e se atentar para essas pessoas que usam medicamentos por um tempo prolongado, né? Ele deve atentar aquele paciente que ele está vendo sempre de uma farmácia dele e orientar sobre esse uso errado, porque usar um anti-inflamatório, por exemplo, nos 3-4 meses, direto, é uma coisa danosa ao organismo.
Doutor, tem algumas dores que são tão insuportáveis que só a morfina resolve, né? Não é? Pelo menos é o que a gente ouve falar, né? Mas é um produto assim que a gente ouve falar assim, que tem que ter muito cuidado, né? Que não pode tomar. É realmente tudo isso, doutor? O que você pode falar sobre a morfina?
Então, para eu te explicar isso, se você me permite, eu gostaria de explicar como se trata a dor. Imagina, isso é um documento que saiu nos anos 80 da Organização Mundial da Saúde, chama escada analgésica da dor. Então, imagina uma escadinha de 3 degraus, tá? O primeiro degrau dessa escada é quando a gente pergunta lá para o paciente a dor dele e ele nos refere que é uma dor de 1 a 4. Essa é uma dor de pequena intensidade. Quando a gente está tratando uma dor de pequena intensidade, o que a gente usa? A gente usa analgésicos fracos, o paracetamol, uma dipirona ou um anti-inflamatório, um diclofenaco, tá? Quando esse paciente ele nos indica uma dor lá naquela escala de 5 a 7, a gente avança para o segundo degrau da escada. Essa já é uma dor de média intensidade. E aí a gente já consegue utilizar opioides fracos. A morfina, como você me perguntou, ela está dentro de uma classe que se chama opioide. Mas nesse segundo degrau a gente utiliza opioides fracos. Quais são os exemplos? Tramadol e codeína. Podemos também continuar usando analgésicos fracos, paracetamol e anti-inflamatório. Se o paciente nos relatou uma dor de 8 a 10, aí já é o caso de ser utilizado um opioide forte. Nesse caso, entraria a morfina, que foi o que você me perguntou. Qual que é o problema da morfina? Os profissionais de saúde tendem a ter muita resistência em usar morfina, porque tem muitos mitos e acaba deixando o paciente desassistido, deixando o paciente com dor, por não querer usar morfina. O que acontece é que existe um medo de reações adversas. A reação adversa mais normal, que o pessoal tem mais medo, né, é a depressão respiratória. Só que a depressão respiratória, ela não acontece toda hora, ela é rara de acontecer, e geralmente esse paciente está internado dentro de um hospital. Portanto, os profissionais que estão ali têm como controlar isso aí, bem controlado. Outra coisa que acontece é que os profissionais, eles acabam confundindo os termos de dependência e de abstinência. Então, o termo dependência a uma morfina, as pessoas acabam achando que o paciente fica viciado, né? Então, existe esse tabu em se usar morfina. Só que a dependência psicológica de morfina também acontece raramente. É como se fosse de 4 casos para 12 mil. Então, em 12 mil casos, apenas 4 aconteceriam. E a dependência física é uma propriedade dos fármacos opioides, né? Não é clinicamente importante, desde que os pacientes sejam instruídos a não parar de usar o medicamento, a morfina ou o opioide, de uma maneira abrupta. Quando o medicamento é prescrito, o paciente vê que tem que parar, ele tem que começar a parar devagar. Então, se tomava 2, 3 comprimidos por dia, vai começar a tomar 2, depois vai começar a tomar 1, depois vai começar a tomar 1 dia sim, dia não, e aí ele para. Se ele parar abruptamente, aí ele tem uma coisa que se chama abstinência, que muitos confundem com dependência. E aí vem todo o tabu de não se usar a morfina. Mas a morfina nem é o opioide mais forte, como você havia me perguntado no início, né? Tem o opioide mais forte que ela. Um exemplo é o fentanil, que é 100 vezes mais potente que a própria morfina.
Nossa, o negócio é o seguinte: sentiu dor, procura um profissional que entende do assunto, né, doutor? Porque só ele vai saber o que é certo a gente tomar, né? Porque cada dor, como o senhor falou, é o sintoma de uma doença, né? E tem muitas doenças com sintomas parecidos, quer dizer, tem que procurar um médico, tem que procurar um farmacêutico, alguém que entenda do assunto, não é?
Com certeza. Lógico que uma dor que você conhece, às vezes, ou alguma coisa simples, por exemplo, o rapaz está jogando bola, bate, torce o pé, enfim. Até dá para tomar um medicamento, mas isso é aquele pé que torceu pode ter quebrado, né? Então é perigoso a gente sempre ficar se automedicando por um longo período. Esse é o principal problema, se automedicar por um longo período.
Às vezes também um remédio que é tão simples para um pode causar alergia em outra pessoa,
claro,
né, doutor?
Claro. Diclofenaco é um anti-inflamatório que é muito usado e que eu, por exemplo, tenho alergia. E muitas outras pessoas têm alergia.
Né? A gente tem que ter esse cuidado por causa disso. São remédios que são inofensivos para uma pessoa e em outras causam alergia, um choque, né? E pode causar coisas sérias, né?
Pode ficar pior que a dor que a pessoa está
vendo. Exatamente. Doutor Gabriel, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação aqui em nosso programa.
Eu que agradeço pelo convite e por a gente poder bater um papo mais sobre dor e os opioides, né? Que é uma coisa que as pessoas têm o direito de não sentir dor, e essa coisa de esse mito que existe em torno dos opioides é ruim, porque acaba, às vezes, é o único tratamento que os profissionais não utilizam, a pessoa fica com dor, principalmente criança.
Certo. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional, viu, doutor Gabriel?
É só chamar.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde. Bom resto de semana aí pra você.
Obrigado, o senhor também.
Tchau, tchau.
Tchau.